queijo.
Guai, Mercado Central, Mercado Novo, Pampulha, Praça do Papa, Santa Teresa, cervejaria, restaurantes, um tanto de trem.
Boa tarde? É boa tarde ou bom dia, né? Tanto faz, né?
Com a hora que o pessoal estiver ouvindo, né?
Como um bom mineiro, depois de meio-dia que almoçou.
É boa tarde?
Boa tarde.
Mas se a pessoa estiver escutando de manhã?
Então bom dia!
A hora que você quiser. Pode ser boa noite, a hora que você quiser escutar esse podcast. Tá começando mais um podcast, um tanto de trem. Eu sou o Felipe, do Made in BH, e eu tô com duas pessoas aqui. Ah, não vou falar isso. Vou falar isso?
Uai, por que não?
Ah, pode falar, né? Eu tô com dois queridos. É porque eu já falei tudo de novo. Ah, tem dois queridos.
A gente já se apresentou no primeiro episódio.
Ah, é? Já teve o primeiro? Já teve,
já
né?
Já teve.
É. Nós estamos muito chiques. Esse já é o segundo?
Esse é o segundo.
Então quem é você? Fala.
Eu sou o Bruno. Meu Bruno tem dois N's e eu sou da Panapaná.
E eu sou Virgínia, do BH Dicas.
É, nesse momento, a gente já tem um perfil no Instagram. Então se você não segue ainda, você trata de seguir, que chama Tanto de Trem Podcast no Instagram.
Isso.
Então, e a gente tem um e-mail também, se vocês quiserem dar sugestões, etc, etc, etc. É tantodetrembh@gmail.com. O BH é o B e o H, tá? Gente, hoje a gente tem um assunto legal pra falar aqui. Que a gente tava relacionando todas as pautas que a gente queria comentar, conversar. Uhum. E um dos assuntos que a gente achou que seria mais relevante seria falar assim, pontos da cidade. Se você tá recebendo um turista na sua casa, aonde que você leva ele? Onde você leva ele, Virgínia? Onde você leva ele, Bruno?
Mercado Central, acho que todo mundo vai combinar.
É unanimidade?
Aí,
né?
Com certeza.
Eu acho Mercado Central, a Pampulha é uma unanimidade.
É um cartão de visita, né?
Eu acho que esses lugares que são muito óbvios, eu acho que todo mundo sempre pensa, né?
Porque assim, eu acho que é a imagem que Belo Horizonte vende pra fora,
sim,
né?
Sim, é a imagem que todo mundo conhece, né? Igrejinha da Pampulha,
Praça do Papa.
É, Praça do Papa, nem todo mundo conhece.
Nem todo mundo,
Você acredita que outro dia tem gente que não sabe o que é a Serra do Curral?
Mentira.
Verdade. A gente trabalha lá no Made in BH com produtos com referência em Belo Horizonte. Uhum. Então a gente trabalha essas referências o tempo inteiro.
Sim.
Então teve cliente que chegou lá e falou assim, Serra do Curral? Serra do Curral é a Serra do Rola Moça? Eu falei assim, não, Serra do Curral. Belo Horizonte é cercado por uma serra gigante. Sim. Na divisa com Nova Lima. A pessoa não soube.
Não soube.
Falou assim, grilos, ouvi grilos.
Entendi.
Aí eu olhei pra pessoa e falei assim, e você já foi na Rua Sapucaí? Também não. Ah, você já foi na Pampulha? Ah, na Pampulha eu já fui.
Ah,
e no Parque Municipal? Não. Ah, e a Avenida Afonso Pena? Ah, não sei qual que é a Avenida Afonso Pena.
Ah, não, gente.
Mas, pois é. Mas então, se ela tava no Mercado Novo, ela já saiu na frente de muitos também.
Pois é, engraçado, né?
É engraçado, curioso, né?
Curioso.
Mercado...
Porque Mercado Novo é uma referência nova.
Exatamente.
Que as pessoas estão, por mais que ele é da década de 50, mas eu acho que as pessoas estão aprendendo ele agora, né?
E muito de Minas e de BH foi sempre puxado pela gastronomia. Acho que por isso todo mundo começa pelo Mercado Central. Agora, dentro do Mercado Central,
tem
por onde você começa?
Ah, pois é. Eu sempre fico perdido, porque faz parte da experiência ali,
tem
né?
Tem que ficar perdido.
Eu sou da seguinte premissa, não importa a hora que você chegar no Mercado Central, você já pode tomar uma cerveja e sair comendo alguma coisa.
Mas você toma cerveja onde?
Rei do Torresmo, Bar Fortaleza, que tem um Fico com Giló.
Eu não gosto de Fico.
Eu também não, mas aí você...
Mas é bem tradicional, muita gente gosta.
Pimenta lá e come, né?
Eu prefiro pão de queijo, da Dona Diva.
É bom, né?
Muito bom.
Ah, tem um pão de queijo também que é bem bom lá.
É, qual?
Um pão de queijo recheado com pernil. Do Comercial Sabiá.
Muito bom. O da Broa.
Onde tem a Broa também.
Broa
com queijo.
A gente vai falar do Café dos Dois Irmãos.
Sim.
Que lá tem a broa de milho também.
Não, então só aqui já tem várias referências.
Com certeza.
De locais.
Se anota aí. pra levar a sua visita.
É, pois é, porque tem várias coisas. O Mercado Central tem muita coisa, às vezes tem muita coisa do mesmo também. Você vê, você vira assim, você vê um queijo, você vira outra esquina, você
o
vê
abacaxi,
um queijo.
O abacaxi, a limonada. Gente, a limonada.
Muito boa. Muito boa.
A limonada é muito boa. Só que a minha dica da limonada é pedir misturada.
Misturada?
É.
Eu nunca pedi misturada.
Porque eu, particularmente, acho muito doce.
Ah, tá.
A adoçada.
Uhum.
E a sem doce é sem graça. Uhum. Então eu misturo a adoçada com a sem doce, pedi um peço meio a meio e tum.
Você sabe,
fica maravilhoso.
Que eles estão fazendo até pra gente levar pra casa.
Tem, eles têm também caipirinha também.
Ah, eu vi, eles estão fazendo caipirinha.
É, porque a limonada já é ótima, só misturou cachaça ali e já ficou
aí fica perfeito.
E sabe o que eu acho engraçado no Mercado Central? É que todo mundo tem, tipo, uma loja que... Ah, não, aqui tem o melhor queijo. Aí você vai com uma outra pessoa... Não, não, aqui tem o melhor queijo.
Todo mundo tem sua loja preferida.
No final ali... Gente, calma, acho que esse queijo é o mesmo. Não, não é o mesmo.
Não é o mesmo.
Não é o mesmo.
Não é.
E aí a primeira premissa do Mercado Central.
É, e o Mercado Central, gente, é um mercado... Ele ganhou o ano passado como um dos... O símbolo de Belo Horizonte. Porque ele concentra, assim... Muita gente vai lá, sim, tanto os moradores da cidade quanto os turistas. É um local realmente, assim, que é emblemático na cidade de ir visitar, não é isso?
É, eu até diria que se a pessoa tiver pouquíssimo tempo aqui em Belo Horizonte, tiver que escolher um lugar, eu acho que ela tem que ir lá.
Tipo um dia em Belo Horizonte.
É, entendeu? Tipo assim, às vezes alguém vem, não tem muito tempo, nossa, precisa escolher um lugar, vai lá.
É, eu acho.
E o que que você acha que seria um ponto... A melhorar do mercado, vai. Porque só a gente pode citar.
É verdade. Só a gente pode falar.
Isso.
É verdade.
Então vamos lá.
A gente, Belo Horizontino, tá? É, eu acho que a parte dos animais é um problema que, na verdade, já está no Ministério Público já tem não sei quantos anos, né? E. Gente, não sei o que acontece.
É desnecessário, né?
É desnecessário.
Eu pulo essa parte também.
É desnecessário. É uma parte que eu tampo minha respiração.
Eu
tampo minha respiração. Eu passo, mas eu tampo minha respiração porque me incomoda aquele cheiro de frango, aquele cheiro de bicho. Eu não gosto.
O estacionamento era um ponto negativo e melhorou muito. Então hoje, em torno também, né? Deu os passeios, assim, deu realmente uma
questão tem mobilidade. Tem muita gente que fica incomodado pela falta de sinalização, você fica perdido. Mas eu acho que isso faz parte da experiência.
Eu acho que não deve mudar.
Eu acho que é isso mesmo.
É isso aí.
Ali aquele caos, é um caos organizado, mas que eu acho que faz parte da tradição.
Eu acho muito engraçado que às vezes eu vou lá e tô fazendo algum stories, tô colocando alguma coisa e fico escutando as pessoas assim, conversando perto de mim. Assim, nossa, fulana, mas a gente já passou aqui 3 vezes. Então a gente tá no lugar errado, amor. Eu falo, gente, é isso mesmo. Vai.
Mas é isso mesmo. E o negócio, eu acho que é esse, assim, às vezes você... E eu sempre paro e pergunto. Às vezes eu penso que eu tô num lugar e eu tô exatamente no extremo oposto onde era pra eu estar.
Também tem a turma dos bares, que eles adoram dar um susto nos desavisados. Eles sobem em cima do balcão e falam... Dá um assovio, vamos tomar um. E quem não conhece, acaba assustando, porque ele vem em cima.
Ah, é, tem umas partes, a parte dos botecos, assim, que fica todo mundo em pé, tem os balcões, né?
Isso.
Então o pessoal fica laçando o pessoal lá, pra tomar cerveja, pra comer o fígado com giló, que é tradicional. E o que mais? Tem mais coisas de comida que vocês gostam?
De comida?
Tem muita pimenta, muito tempero, você vai encontrar coisas diferentes lá. Isso é bacana.
Tem uma variedade de produtos,
frutas secas, né?
A fruta seca, você gosta muito de fruta
eu
seca.
Você
dá pra fada e frita.
Você
vai
dar pra passas?
Gosto.
Eu adoro
passas.
Eu adoro
passas. Tem que ser passas.
Eu acho que faz parte da vida.
E quem não gosta, eu acho que separar não fica com gosto. Por exemplo, o arroz.
Sim.
Né? Gente, separa, não fica com
gosto.
É isso
mesmo, não.
Não fica.
Ótimo.
Pois é, então aproveitando o gancho aí que a gente tá falando do Mercado Central, e a gente comentou sobre o Mercado Novo também. O Mercado Novo, para quem não sabe, ele foi construído para substituir o Mercado Central. Ele, na época, o Mercado Central, ele era uma feira descoberta, era tudo, era periquito, papagaio, gente circulando, comida e tal, era tudo aberto. Aí eles falaram assim, gente, vamos construir um mercado novo, um mercado que esteja adaptado às necessidades modernas e tal.
Sim.
E aí eles resolveram construir. Só que no meio do caminho, eles cobriram o Mercado Central, pararam de pagar, os lojistas pararam de pagar o Mercado Novo, então o Mercado Novo meio que parou no tempo. A construtora faliu e a coisa ficou meio estagnada. Agora, tá tendo um novo, de um ano pra cá, um movimento novo neste mercado, que tá atraindo um público diferenciado. Um público diferente que do que acostumado, porque lá atualmente era serralheria, gráficas, usos específicos, sim, assim, isso. Além da feira livre lá embaixo. Então agora tá, além do Made in BH, né, que eu estou aqui, claro, representando, entendi, ele, é, gentilmente, a gente está lá no Mercado Novo, mas assim como nós, tem outras pessoas, tem cervejarias, tem bares, tem lojas, então assim, tem um novo movimento, mais de 20 lojas já estão implantadas nesse novo modelo. Sim. Então acho que é um lugar também.
Tá crescendo também.
É, que eu acho que é um lugar legal de levar as pessoas. Então se você vai no Mercado Central, talvez o Mercado Novo também seja um lugar legal de ir.
É isso aí. E quem for no Mercado Novo, lembrar que há alguns anos atrás pegou fogo. Então olha que ação mais bonita ainda pela cidade. Esses lojistas que lá estão revitalizando um lugar que realmente estava morto. E ninguém sabe que pegou fogo também. Poucas pessoas sabem.
Lá é um processo de requalificação desse espaço. Então, sim, é um espaço que ele tem um potencial gigante. As pessoas já estão conhecendo, aos poucos, está sendo uma mídia muito boca a boca.
Sim.
Então, acho que vale a pena. Se você tem muita gente que vai no Mercado Central e depois passa no Mercado Novo para tomar alguma coisa, porque os horários lá, o Mercado Novo, ele estende um pouco.
E o Mercado Novo... Na verdade, o maior movimento é de quinta a domingo, né?
Isso.
Então, às vezes, a pessoa vai, se for no começo da semana, aí não é tão interessante.
A ideia é que o mercado ele todo fique funcionando integralmente. Mas, inicialmente, ele tá com... Só nesse esquema de quinta a domingo. Já tem algumas lojas que já estão abrindo para almoço, de terça a domingo. Sim. Mas assim, o grosso mesmo, se você quiser tipo ver a maior parte das lojas abertas, é de quinta a domingo.
Isso.
E dá pra ir a pé.
Que são dois quarteirões de diferença de um pro outro.
Então você confere aí a programação, né?
Vocês dão uma olhada aí que a gente vai colocar os perfis aí pra vocês seguirem também, vocês conhecerem um pouquinho mais.
Bacana.
O que mais, o Bruno? Conta pra gente.
Eu sempre gosto
quando
de fazer um roteiro...
Quando vem gente pra sua casa, você vai pra onde?
Eu gosto de fazer um roteiro gastronômico. Que vai misturar lugares ou bairros também. Se a gente falar de bairros, eu levo sempre um Santa Teresa. Uhum. E ali é uma Disney dos que amam comidas e bebidas. Então você tem ali Bar do Orlando, você tem Birosca, você tem... pizzarias tradicionalíssimas lá. Agora, com alguns bairros também que estão saindo da Centro-Sul, a gente vai ali pro Pompeia também, tem um bar super tradicional.
Virou tradicional.
Super bacana também, que o pessoal tá adorando. E o que eu acho mais legal da gente levar amigos nesses locais...
Como que chama o bar, gente?
Chama Juramento.
Ah, tá.
Muito legal. E eu adoro levar... O pessoal, eles adoram a nossa energia... Quando chega nos bares, eles adoram que a gente sabe os nomes dos garçons. E os garçons, por muitas vezes, sabem os nossos nomes. Isso em outros lugares é um pouco raro. Então eles se sentem até em casa nesses locais. Então,
tem uma relação super... legal, assim, né? Ainda mais se você já vai com uma certa frequência, né?
Pessoal,
você já foi no Juramento?
Já, uai, demais.
Eu nunca fui.
Nunca
foi? Nunca fui.
Ah,
mentira.
Nossa,
eu preciso ir lá. Eu preciso ir. Porque tem um clima diferente.
Tem.
Né?
Você fica na rua, é um armazém com música boa. Você põe sua vitrola ali, você escolhe seu disco.
Que legal.
Há uma democracia ali pra essa escolha. E você vai, uma cerveja, são a própria cerveja deles. Cara, muito legal. Com a Serra do Curral no fundo.
Legal.
Bem legal, bem legal.
E que mais? Quem mais que você leva aí?
Olha, o pessoal hoje vem pedindo muito pra gente fazer uma rodada nos Nicolais, glutons da vida, que é do chefe Paixão, do Leonardo Paixão, que a gente gosta muito dele também.
São restaurantes, né? Nicolau e...
E você conhece, lógico.
Conheço, esses dois eu já fui.
Bem legal, tá, pessoal? Quem gosta aí de uma gastronomia desconstruída, né? Misturando um pouco de contemporâneo e comida mineira, fantástico.
Eu acho legal. É bem gostoso mesmo.
É bem bacana. Passeio na Pampulha, você vai ter que levar ele praticamente em dois restaurantes mineiros. Você tem duas opções.
Aí as pessoas têm que entender assim, porque a Pampulha, ela não tá próxima ao centro, né? A Pampulha, quando ela foi construída, ela é totalmente desconectada do centro. Você tem que pegar uma avenida, você vai gastar, sei lá, uns 20 minutos 20 pra você chegar com
um
trânsito,
domingo, né?
Com um trânsito bom e tal. Se você pegar o Move, se for pegar o ônibus, você vai pegar uma pista exclusiva. Então, às vezes, é uma vantagem. Você pode ir de táxi ou de Porque se você for de Uber, provavelmente se você for no horário de pico, você vai pegar a pista normal de carros, né?
Verdade.
Aí, pra você chegar mais rápido na Pampulha, talvez seja melhor de táxi ou de ônibus, se você estiver dentro do horário de rush.
É.
E o que que o pessoal vê lá na Pampulha?
Geralmente, além dos passeios que a Virgínia vai indicar, eles vão... Ou um Chapuri ou um Paladino vão ser duas boas opções.
Você só fala de comida, Bruno.
É porque ele
eu vim na vida pra merendar.
Ele tava falando dessa experiência gastronômica.
Ah, é verdade, verdade. É. Ele só tá falando de comida.
Não,
eu tenho até na minha listinha aqui as coisas que eu vou falar com vocês, tem umas comidas também. Tô até com medo de falar, o pessoal vai pensar que isso aqui é só comida.
Tá, fala dois aí, vamos ver.
Não, mas eu vou falar depois. Deixa a Virgínia falar da Pampulha.
Não, termina aí o tour gastronômico, tá, mano?
E por último...
Não, mas você não falou. Chapuri,
ah, não. Chapuri e Paladino é o quê? Não são restaurantes tradicionalíssimos de comidas mineiras.
Ah, tá.
Com espaços muito bacanas, assim, né? Relembrando fazendas, com mobiliário antigo, aquele cheiro de terra molhada... Tem o Chapuri tem cavalo.
Não fala
cheiro
de terra molhada, não, senão a Virgininha.
Eu já ia cantar.
Já continuar
aqui.
A música da Sandy.
Eu já ia começar a cantar.
Pra gente ser feliz. Não, continua, não, pelo amor de Deus. Não, mas esses dois restaurantes que o Bruno falou são restaurantes tradicionais de comida mineira. Então, se você quer comer aquela comida bem tradicional, são as melhores opções.
É.
Não é isso?
Isso aí, umas boas opções, com certeza.
Ali na região da Pampulha, são restaurantes grandes. Então, assim, lá também você tem que chegar cedo também. Lá não aceita reserva, acho que não, né?
Acho que não.
Eu não sei também, mas o Paladino, inclusive, é ótimo pra ir com crianças, né?
É, com certeza.
E o Chapuri... Eu acho que tem que ir também.
Super almoço de domingo.
Super.
Pois é, mas o domingo do Dia das Mães não vão. Não
porque
vá.
Porque é muito cheio.
Não vá, porque senão você vai ficar umas 3 horas na fila e não vai entrar
Gente, não. Essas coisas, Dia dos Namorados, não sei o que e tal.
Não, mas eu acho que Dia dos Namorados assim, nem é problemático. Acho que o Dia das Mães e o Dia dos Pais no Chapuri, porque é um programa muito família. Teve uma vez que eu fui lá no Chapuri, a gente ficou sem sacanagem. A gente ficou umas 3 horas esperando. É.
Eu não fico 3 horas na fila, aí eu acabo...
Mas eu estava com a minha mãe.
Nossa, sabe o que a gente pode fazer um podcast sobre as filas?
Boa.
Porque mineiro gosta de fila, você acha? Eu, assim,
é.
A gente pode
Sim,
reclamar?
Muito.
A gente pode, mas a gente se referencia pelas filas. A gente passa assim, fala, nossa, aquele lugar, eu passo. Tá com fila, eu vou entrar.
É bom.
Deixa eu ficar. Outro dia, eu não sei onde que eu tava. Eu falei, Hugo, já vou entrar na fila. Aí ele falou, mas por quê? Eu falei, não sei, vai descobrir. Eu já fico aqui garantindo o meu lugar. E assim a gente depois vê onde que é. Eu acho que esse negócio da fila agrega um valor, sabe? A pessoa já fica pensando, tipo assim, achando que aquele lugar tá bom. E às vezes não é verdade, né?
Uhum.
Mas assim, eu acho que isso é uma característica.
Pois é, aí além... Vamos parar de falar de comida, né? Porque
tá,
eu tô até com fome
então,
agora. Já me deu até fome. Daqui a pouco eu como um canudinho.
Você acabou a sua listinha?
Olha,
você ia falar mais de comida?
Eu levaria eles em alguns bares aqui também do Prado. Mas aí vamos bebendo.
Fala.
Aí é que nem... Vai passando, aonde tiver fila, entra. Mas o importante é realmente fazer uma peregrinação pra eles sentirem. Às vezes tem um bar que o torresmo é famoso, o outro é o Giló.
É.
Ou às vezes o seu primo tá com você no seu dia, ele fala que ali tem a cerveja mais gelada.
E a história dos bares nossos é uma coisa tão tradicional que não é à toa que tem o comida de boteco começou aqui, né?
Sim. Uhum.
Então é exatamente isso, assim. É uma peregrinação mesmo que você vai fazendo nos botecos. Né? Então tem, eu acho que Belo Horizonte tem muita opção. O Bruno falou alguns, eu acho que tem vários outros. Eu acho que, assim, pra quem gosta de ir pro bar, tomar cerveja, etc., é um prato cheio. Acho que a gente tem muita opção. Mas aí a Virgínia vai contar pra gente um pouquinho mais, não só restaurante, né, Virgínia? O que tem na Pampulha?
Na Pampulha, eu acho que é legal, se a pessoa tiver a oportunidade de fazer um passeio, ir na Jardineira, porque essa é um ônibusinho, né?
É um ônibus.
Dos anos 50.
Super charmoso.
Super charmoso. E ele vai passando em todos os pontos. Então ele vai na igrejinha, vai na casa do baile. E você paga R$21 hoje, né? nesse
2019.
E aí você paga, vai, visita e a jardineira vai passando. Você pode pegar a hora que for, não precisa, você não tem horário marcado. Né?
Entendi.
Isso é muito legal.
É porque é legal mesmo, porque a Pampulha, a orla da lagoa, ela é bem extensa, né? São 18 quilômetros. Tanto que tem até uma volta, né? Tem volta da lagoa,
famosa,
que é super famosa. Então, assim, ir da jardineira, desse ônibusinho, é bom porque economizar as pernas.
Sim.
Aí. Porque é uma distância grande pra você ir de um lugar pro outro, pra você ir pro museu. Então tem o museu, tem a igrejinha, tem até a casa do baile, tem a casa Kubitschek e o iate também, mas o iate é um clube privado, né? Que também compõe a orla ali da lagoa com os elementos. E fora disso tem o Parque Guanabara também, né?
Ah, é o Parque Guanabara, né?
Parque Guanabara,
nossa,
é tudo de
roda
bom.
Roda gigante.
Com a roda gigante que você vê uma vista panorâmica da cidade ali. Você vê Mineirão, você vê Mineirinho. O que é Mineirão, Mineirinho?
Mineirinho é talvez os maiores estádios de vôlei do mundo até. Já bateu vários recordes de público no Mineirinho. Mais de 23 mil pessoas algumas vezes. Ó.
E o Mineirinho fica do lado do
Mineirão.
Que também tá super legal para poder levar a família nos fins de semana, porque a esplanada fica aberta. Aí tem food trucks.
Sim.
O pessoal anda de skate, de patins, tem pula-pula, patinete.
Carrinho de rolimã.
Carrinho de rolimã, boa lembrança.
Que agora tá até vendendo no meio de BH, meus amigos.
Tchim!
Não, muito legal. E é gratuito, né?
Gratuito.
É só chegar lá. É muito legal.
E esse, o Mineirão, depois... Porque o Mineirão sofreu um processo grande de reforma.
Uhum.
Que foi até uma coisa meio controversa na época. Porque no entorno do Mineirão era todo arborizado, né?
Sim.
Perfeito. Aí virou uma esplanada. Então... Num primeiro momento, em termos de ambiente, assim, arbórea, de árvore e tal, a gente perdeu, mas ganhou nessa flexibilidade de espaços, né? Pra shows. Então, é um lugar que tem muito show, é um lugar que virou tipo uma praça pública mesmo, né?
Exato. E se tiver jogos também no mesmo fim de semana, melhor ainda.
Sim.
Além do que, hoje a gente tem uma variedade de shows e eventos aí de música bem legais. Então, tá sendo muito bem feito. Teve esses dias pra trás, a Virgínia deve ter ido.
Teve um show que é icônico, Sandy Júnior, Nossa História.
Sim.
Esse tudo, gente.
Eu não posso falar nada não, que eu fui também.
Então,
eu usei faixinha de glitter e tudo.
Maravilhoso.
Maravilhoso.
Ser,
eu só não fui chique, que eu não fui na mesma área que a Virgínia. Eu tava lá.
Eu tava na grade.
Na grade, lambei na grade.
12 horas em pé, sem
Nossa,
fazer xixi.
Coragem.
E pra quem não sabe, quem vê a Virgínia na rua, pede pra mostrar a tatuagem que ela tem, porque a Sandy,
gente,
assinou no braço dela.
Eu tenho foto para provar.
Tá? Aí, então, quem quiser copiar a tatuagem, é só levar um papel carimbo e aí começa.
E aí, então, bom, matar a questão da
Pampulha
já a gente já falou, né? E aí, sem fora da Pampulha, Virgínia, pra gente ir no extremo sul.
Isso, vamos
da
pra
cidade.
Praça do Papa.
Praça do Papa. Então a gente saiu do norte, onde fica a Pampulha, porque tem gente que pensa que às vezes é pertinho. Não é, não,
não
é, né?
20 minutos no domingo sem trânsito.
Não, mas isso do centro.
Ah, tá.
Da Pampulha para a Praça do Papa dá uns 40 minutos.
Será?
Ai, dá uma meia hora.
Ah, tem a feira hippie nesse meio do caminho. Se for domingo, tem que desviar.
Se for domingo.
É verdade.
E aí, então fala pra gente, Virgínia.
Então, a Praça do Papa é, assim, um dos meus lugares preferidos na cidade. Eu acho a vista de
lá é muito gostoso,
maravilhosa.
Mesmo.
O pôr do sol muito bonito.
Sim.
Acho que tem que ir comer uma pipoca, sabe? Com leite condensado, de preferência.
Tem pipoca com leite condensado?
Tem, é muito bom.
Ah, eu não gosto desse
polêmico,
não.
Hein?
Mas é gostoso. Eu gosto, tá?
Não me julguem, desculpa.
Uma pipoca, se você não quiser com leite condensado, como sem leite condensado, mas tem água de coco.
Ah, boa.
Né? Aí a gente fica ali sentada, apreciando a vista, muito boa.
É porque a Praça do Papa, ela é grande, né?
Sim.
Ela tem eu consigo definir, tipo... três espaços na Praça do Papa,
assim.
Vê se vocês concordam comigo. Tem a praça lá, a parte mais alta, que seria a parte onde você vê mais a cidade. Uhum. Mais mirante, sim, assim, né? Então é uma parte que é uma esplanada mesmo.
Sim.
Você tem uma parte intermediária, que é onde tem tipo uma rua que os meninos ficam andando muito de patins, de carrinho de rolimã,
etc. Que até dá pra parar carro, eu acho.
Que é, acho que ele é até fechado, né? E a parte de baixo, a parte mais de baixa, grama, onde tem um gramadão, que você pode sentar, fazer piquenique.
Tem até uns brinquedos lá.
Tem uns brinquedos também, que são super tradicionais. Isso, esses brinquedos. Super. Dá pra soltar papagaio.
É pipa ou papagaio?
É papagaio.
Eu falo pipa, hein?
Mas é errado, pipa é um modelo específico. Todo mundo solta é papagaio, que é aquele quadradinho.
Aprendemos mais uma com o Felipe hoje.
Gente, não tem nada a ver com arquitetura isso, gente. Isso é conhecimentos gerais. Show do milhão.
Por que chama Praça do Papa?
Ah, isso eu sei que vai contar.
Porque conta. 1900... Aquele, né? Tô super feliz. Porque em 1980, a gente teve a missa do Papa João Paulo II. Sim. Nessa praça. Chamava Praça Israel Pinheiro, em alusão ao governador.
Eu acho que tem outras cidades do Brasil que também tem praças do Papa também. Eu acho que por conta de que recebeu o Papa.
É.
Tem, eu quero até depois conferir isso, mas eu tenho certeza que eu acho que tem outras cidades que tem esse mesmo nome.
E fica até aquela dúvida se a praça... Aí eu não vou saber se a gente projetou essa praça em prol dessa visita com a cruz ou...
Isso nós vamos confirmar.
Vamos confirmar?
Pra depois dar fazer...
É, eu acho que não. Eu acho que já que fizeram e aí...
É isso mesmo.
É, e aí depois quando ele
eu
foi
sei
lá...
que minha mãe levou meu irmão pra ver o Papa.
Nossa, diz legal. Que o Papa falou, que Belo Horizonte. É. Eu não tava lá, eu não posso falar, né?
Eu não era
mas
nem
todo mundo fala.
É, porque a Praça do Papa tá num ponto alto, num ponto mais alto da cidade. É, só não perde da Serra do Curral, porque a Serra do Curral tá lá em cima, né? É. E ela fica aos pés da serra, né?
Sim.
Que é lindo, né?
E pertinho tem o Mirante Mangabeiras.
Ah, que também dá pra ver.
É maravilhoso.
Também,
é. Hoje em dia não fica aberto até mais tarde. Na minha época de adolescente ficava, era ótimo. Eu adorava passear com a mamãe ali, ó. Ia pra Praça do Papa, ia pra Rua do Amendoim, aquela, né? Parava
o que é Rua do Amendoim?
Rua do Amendoim, gente, é o seguinte: é uma rua mágica que tem aqui em Belo Horizonte. Você para o carro, deixa, tira o freio de mão e o carro sobe sozinho.
Sobe?
Sobe.
Ainda sobe?
É muito, eu não sei, porque já tem tempo que eu não vou mais.
Pois é, mas se eles recapiaram a rua, será que não muda?
Não, gente, não pode. Aquilo lá é patrimônio.
É patrimônio.
Não pode mexer na Rua do Amendoim. Pelo amor de Deus, vocês não mexem na Rua do Amendoim, não, gente.
Pois é, gente, vai ter um guia turístico lá,
mas,
né?
Bom, isso é uma ilusão de ótica, né? Mas é
porque a rua,
legal.
Na verdade, parece que só desce, mas na verdade ela sobe. É isso ou o contrário?
É, não sei. É uma coisa... É um trem estranho, mas você chega estranho lá e tem a sensação.
E ali pertinho da Praça do Papa, né?
E o que é legal também, na Praça do Papa, todo o projeto de jardinagem é do Boulay Marx. Isso é uma boa questão de se citar. E quem tiver na região... Faz um esforço de subir talvez 2-3 quarteirões para visitar o Parque das Mangabeiras.
Sim.
É verdade.
O Parque das Mangabeiras é um enorme e lindo parque. Tem bowl de skate, tem tirolesa, tem uma natureza
peixinho
enorme, peixinho. E dentro do
tem
parque...
O quê?
Peixe.
Ah, tem peixe no lago.
Peixe. Eu dava
pãozinhos pra ele. Ah, eu lembro. Pipoca, eu dava pipoca.
E dentro do parque...
Dá pra casar lá, sabia?
Sabia.
Dentro do parque?
É muito legal.
Muito legal. Muito legal.
Nossa, é lindo.
Lindo. Eu já vi, assim, fotos de casamentos que aconteceram
lá. O parque é bem grande, tem trilhas, né?
Uma vez andando lá, a gente sabia que dentro do parque, nas Mangabeiras, nós temos a maior fábrica de joaninhas de Minas Gerais.
Sério?
Super
por isso,
legal.
Aqui, por isso que essa cidade está aí, mais uma prova de que BH é encantada. Joaninha.
É coisa de fada, né?
É uma coisa de fada. Encantado. É uma coisa o quê? Que traz sorte para as pessoas.
É isso aí.
Gente, maravilhoso.
É isso mesmo.
Tudo muito perto.
Uhum.
Ali dá e pra ir tem... passeando.
É, pra quem gosta de fazer, por exemplo,
trilha,
esporte, trilha, vai lá, né?
Maravilhoso.
E tem a trilha também pra você subir a Serra do Curral.
Uhum.
Né? Que eu acho que isso também é legal pra você ver a vista lá de cima. Aí você vai ver. É uma trilha já mais ecológica, assim. Uhum. Mas assim, é possível que você chegue até lá em cima, então você vai ter a vista mais bela de todos, que vai estar acima de tudo aqui da cidade.
E diz a lenda que qualquer ponto alto de Belo Horizonte você enxerga o Mineirão.
Isso não, é você merda. Enxerga a cidade administrativa agora. Sempre você enxerga a cidade administrativa.
Eu enxergava o relógio do JK, né? Mas enfim, vamos... Vamos voar.
Isso, a gente, isso vai ser pro momento ANEM. Porque a gente vai ter... A gente já falou no outro podcast, mas a gente tá repetindo agora. Vai ter o momento ANEM e o momento NU. Então vai ser com coisas não tão legais da cidade. E o NU vai ser com coisas legais que aconteceram na cidade. Sim. Beleza, então, aí agora sou eu que vou falar?
Agora eu... Não, eu posso falar ainda de alguns lugares?
Ah, então fala.
Porque a gente falou sobre essas coisas todas, eu concordo com o tour gastronômico, que eu também adoro, mas eu acho que vale a pena levar no Verde Mar, na Araújo.
Aí, entendendo? Tudo... Achei... O que, que é Verde Mar, que é Araújo, para as pessoas
Verde
que estão escutando?
Mar é um supermercado diferenciado, que eu vou te falar, que não tem igual no Brasil.
É um patrimônio da cidade.
Não tem, pode... Gente, não estamos aqui... Verde Mar não está patrocinando o nosso podcast. É. Mas aqui é um supermercado diferenciado.
É,
né? E
é
que
mesmo.
Tem muita gente, eu tenho inclusive amigas que foram morar em outros lugares e que relatam, falam, nossa, eu sinto muita falta do Verde Mar. Sabe? E aí, assim, eu sinto muita... Aqui, Araújo, eu preciso...
Será que tem alguém que tatuou Verde Mar no braço igual você tava? Será?
Você é o dono lá, como é que ele chama?
O Alexandre.
É, o Alexandre. É,
será?
Se eu fosse dono do Verde Mar, talvez.
I love pare. Verde Mar. É.
Mas então, assim, eu acho que esses lugares também, podendo dar uma passadinha, né?
É, então o Verde Mar, acho que tem mais de 12 unidades, né?
Uma torta de chocolate na Fanny, sabe, umas coisas assim?
Sim.
Que eu acho que se a pessoa gosta, gente, ela vai comer a melhor torta de chocolate.
Ah, é boa mesmo, a torta de chocolate. Então, que mais? Assim, e Araújo é o quê?
Araújo, menino, eu acho que tem que entrar lá e aproveitar, assim, porque tem tudo, né?
Araújo tem em cada esquina da cidade.
Em cada esquina pode estar aí, ó, você piscou, pode ter um aí no seu quarto, no seu banheiro, vai, abriu a janela, ó,
Araújo inicialmente era uma farmácia.
Era uma farmácia, mas vende de tudo. Tudo que, olha, cloro pra piscina, é ração de cachorro, é tudo, maquiagem... Sabe uma coisa, assim, super completa?
Então, se você precisar de alguma coisa que você não tem, você tá faltando...
Umidificador de ar, coisas pra... cadeira de roda, não sei o quê, nananã. Tudo. É. Tem tudo.
E o legal da Araújo, que junto com a Casa Salles e a Casa False, são as três empresas centenárias, com mais de 100 anos, praticamente feitas no mesmo nascimento de Belo Horizonte.
É, Araújo. Então,
dá muito orgulho.
Isso é muito legal. Assim,
muito
você
legal.
Ter uma empresa com mais de 100 anos, isso representa a fertilidade da nossa terra.
Mas assim, não, aí agora você vai completar vou falar... a nossa lista, porque eu acho que assim, né?
É, eu tô falando, vocês estão falando só de comida, eu tô querendo falar de outras coisas também. Tem comida também, mas eu vou falar. Só que eu acho que vou falar no segundo bloco. Porque eu já falei com vocês que a gente tá muito chique, a gente tem dois blocos, porque esse episódio tá ficando até grande.
Então tá.
Mas vamos que vamos, a gente vai pro segundo episódio. Episódio não, segundo
bloco.
Tá bom, daqui a pouco a gente volta, gente.
Valeu.
Beijo.
Oi, gente, nós estamos voltando aqui com o nosso podcast.
Tanto de trem.
É um tanto de trem. Então hoje nós estamos falando só de pontos legais da cidade.
Isso.
Então você recebendo uma pessoa aí na sua casa, aí, um turista, onde é que você leva?
Isso.
Mas isso serve também para as próprias pessoas da cidade,
serve, né?
Serve. Tem muita coisa aí que vai ficar parecendo óbvia, porque faz parte do dia a dia de todo mundo. Mas é bom a gente reforçar, porque a gente quer mostrar o tanto de coisas que Belo Horizonte tem.
E também tem os clichês que não podem faltar,
não,
né?
Pode faltar.
Por exemplo, a gente acabou já de reabrir o cassino na Pampulha, foi reaberto aqui, né?
Pois é, tudo na... É isso mesmo.
Maravilhoso.
Ó, então agora eu vou falar, vocês falaram de Mercado Central, Virgínia falou da parte lá da Pampulha, da Praça do Papa, eu queria falar um pouco do centro.
Sim.
Que eu acho que pega um pouco do Mercado Central ali, que a gente falou. Só que eu acho que tem algumas coisas. A Avenida Afonso Pena é uma avenida principal, se não a mais principal de Belo Horizonte.
Sim.
Então ela, antigamente, ela era tipo ponte do pessoal. Então ela tinha uma prática que chamava footing, que era pra você passear pela avenida. Você usava sua melhor roupa e tinha as melhores lojas nessa avenida. Então era uma avenida tradicionalíssima. Com o passar dos anos, ela perdeu esse glamour, e mas ela tem a importância porque ela tem alguns elementos super legais. Então ela vai desde a Praça da Rodoviária até lá em cima, até chegar lá na Praça do Papa. Na Praça do Papa, não, mentira, na Praça da Bandeira.
Sim.
Então ela é uma avenida bem extensa. E aí o que eu queria falar, na parte do centro, que eu acho que é legal, que seria interessante para as pessoas conhecerem, era a Praça 7, que é o centro de Belo Horizonte. Eu acho que a representação é a Praça 7.
Verdade.
Né? Então acho que assim, tem alguns elementos ali que são legais de arquitetura, que já são arquiteturas mais antigas, tem arquiteturas modernistas e tal. E aí tem dois cafés que estão ali próximos, que é o Café Nice e o Café Palhares. No Café Nice é o café mais tradicional, com pão de queijo, tarará. E o Café Palhares é o famoso pelo caol, que é um prato que ele é praticamente um patrimônio da cidade, que eu acho que todo mundo devia conhecer.
E cá de quê?
Por conta de caol, é de caia de cachaça, pra dar uma cachaça,
arroz,
ovo e linguiça. E tem couve também na história.
É, pede pra dividir, viu? Porque é muito grande.
É grande mesmo, né? Mas é bem gostoso.
É uma delícia.
Lembrando que era um reduto de boêmios, que chegando no fim da noite e vendo este prato sendo servido aos funcionários, eles pediam para também poder comer.
Exatamente.
E isso virou um prato principal.
Pois é. E aí ele é um patrimônio nosso. Vocês têm que experimentar.
Felipe, sabe o que eu gosto no centro? Já que você falou do centro. Da disposição das ruas. Estados, índios.
Sim.
Eu não lembro a ordem direta, mas isso é muito legal. E isso eu só vejo em Belo Horizonte.
Dá pra aprender geografia, né?
Dá pra aprender geografia, que os estados, eles seguem numa direção, em outro são as tribos indígenas.
Maravilha.
Não é isso? Aí falando, aproveitando essa pegada tribo indígena e tal, porque tem um prédio que é muito famoso ali em Belo Horizonte, aqui em Belo Horizonte, que chama Edifício Acaiaca. A de Acaiaca parece que é uma tribo indígena, mas não é. A Acaiaca é uma árvore imponente, grandona. E é um prédio que é do estilo Art Deco aqui da cidade, e ele fica nessa Avenida Afonso Pena. E atualmente tem no último andar desse edifício um mirante, que é um espaço, que você consegue comprar, que tem uma vista maravilhosa da cidade, e tem uma experiência agora pelo Airbnb, que é com o pessoal do Acaiaca Rooftop, que é esse espaço, que eles estão num processo de remodelagem desse espaço. Antes funcionava lá, era um call center, imagina, lugar com o máximo potencial possível de vista, de turismo, de negócio. Era um lugar de call center, todo mundo ali, tudo enfileiradinho, fechado. Então agora, pelo Airbnb, vocês conseguem acessar essa experiência, que ela acontece, se eu não me engano, é duas vezes ao mês. Posso estar enganado, mas a princípio é isso, assim, que eles estão remodelando isso. Então é um espaço legal para você ir ver a cidade, ter uma vista super bonita, tirar umas fotos. Legal.
Sim.
Em frente ao edifício Acaiaca tem a Igreja São José, que agora é maravilhosa. É assim, eu acho que mesmo dependendo da religião suas, uma igreja muito bonita, que ela sofreu um processo de revitalização, voltando à pintura original dela. Então ela é toda colorida em tons de vermelho, amarelo, azul. Azul.
Nossa, é muito bonita.
Ela é bem bonita.
Maravilhoso.
Nessa Avenida Afonso Pena acontece a Feira Hippie. A Feira Hippie acontece aos domingos. É uma das maiores feiras da América Latina, as feiras abertas. É uma feira que, quando eu era pequeno, eu morria de preguiça.
E toda mãe arrastava a gente.
Nossa,
nessa
mamãe.
É inacreditável.
Nossa.
Minha mãe me levava, eu falava assim, eu pedia pra morrer não quando eu era pra levar na Feira Rica. E quando chovia? Com aquele tanto de sombrinha.
Nossa. Aqui, na frente do correio ficava um pessoal com os cachorrinhos. Você lembra disso?
Não.
Também.
Vendendo, sei lá.
É mesmo?
E aí eu ficava lá, tipo, querendo só passar a mão nos cachorrinhos e minha mãe, vamos embora, menina, não tem nada de ficar aí.
E o engraçado é que você vai ficando mais velho, na adolescência a gente começa a gostar de Feira Hippie após festas, né?
Porque lá começa, eles já começam a montar as barraquinhas de madrugada,
4 da manhã.
E 6 horas já dá pra você tomar ali
com o pastel.
Tem uma coisa lá que eu gosto de comer, o biscoito frito.
Biscoito frito.
Nossa, é muito bom.
Tem um acarajé lá também, bem feito. Muito bom.
É muito bom.
Muito bom.
É.
E fora comida, né? Porque o Bruno só pensa na comida, mas assim, tem a parte do artesanato. Tem muito artesanato.
Não só artesanato, tem roupa, bijuteria.
Sim, trabalhos manuais e tal. Então tem muita coisa. Eu acho que no passado ele era. A feira ela era mais rica, porque com o passar dos anos. Sofreu muita influência de produto chinês, estrangeiro, etc. Que compõe, mas que às vezes perde um pouco da originalidade. Mas eu acho que vale a pena vocês irem conhecer, nem que seja vocês darem uma passadinha pra conhecer. É. Eu acho que é legal.
Aproveita e já vai no Parque Municipal, no.
Pois é, aí tá vendo? Tem muita coisa, tá vendo? Eu fiz uma relação aqui, mas eu acho que depois a gente vai ter que gravar até outro episódio pra ter uma outra parte pra gente lembrar de mais coisas. Porque eu coloquei. É, Parque Municipal, pra você passear ali, porque essa efervescência da Avenida Afonso Pena, que é super movimentada, é completamente diferente se você entra no parque. Você entra numa outra atmosfera ali, ela é completamente diferente, super gostoso, saborizado, fresquinho e tal. Tem também brinquedos pra criança, tem pedalinho, tem barquinho, tem o passeio
o cavalinho pra tirar a foto lá.
Do burrinho. O que é chique-chique?
São os fotógrafos, né, que ainda mantém a...
Chama chique-chique?
Como que chama?
Que chique-chique, é lambi-lambi, louco.
Lambi-lambi, pô.
Nossa senhora.
Errado.
Chique-chique, temos o quê? Um novo, um lambi-lambi contemporâneo. É, chique-chique.
Mas ele se mantém resistente, é super legal. É, ainda legal, fazem demais. Da mesma forma.
Pois é, então, aí ali ainda, aí eu ia falar outras coisas, mas eu acho que tem muita coisa. Eu ia falar da Rua Sapucaí,
nossa,
que é um mirante, que é um lugar que, assim, já é próximo ao centro, ele já é bairro floresta. É.
E vale a pena ir almoçar, e jantar, e passear, e fazer tudo qualquer horário, gente.
E o legal é porque é um mirante urbano ali, né, que eu acho que ele fica numa posição um pouquinho mais alta em relação ao centro da cidade.
Sim, e dá pra ver todas as artes urbanas dos grafites.
As empenas.
Ah, é verdade. Porque esse é um projeto legal pra vocês conhecerem. Legal. Pra quem gosta de arte urbana, principalmente, esse espaço da Rua Sapucaí, esse mirante, ele tem, você consegue avistar as obras de um projeto que chama Cura, que é um projeto de arte urbana, que eles pegaram fachadas, empenas das aquelas empenas cegas, aquelas fachadas cegas dos prédios, e fizeram murais com artistas. Então, se eu não me engano, agora eles fizeram, acho que é a quarta edição. Vai ter a quarta edição, e eles sempre vão trazendo novos artistas e novos lugares. Então, vira tipo uma exposição mesmo, a céu aberto, né?
Eu adoro ferrovia, e lá também você consegue ver onde nasceu essa ferrovia da nossa cidade,
na Praça, da Estação.
Na praça ali. Que, aliás, é um lugar que pouca gente coloca nos roteiros, mas a Praça da Estação... Ela tem uma beleza tal qual dessas praças europeias. E a gente quase não vai lá para esse fim.
E tem um museu lá também.
Tem um museu de artes e ofícios, né? Maravilhoso.
Teve lá na inauguração. Conta pra gente aí.
É, na verdade, agora eles estão reabrindo, né? Eles estão deixando novamente a possibilidade de fazerem eventos fechados lá. Então, às vezes, uma pessoa quer casar ou quer fazer um aniversário, algum tipo de evento, pode fazer lá no museu. Porque isso estava... Não tava
adormecido.
Aí agora vai poder. Eu acho que a gente poderia fazer um brunch lá do final de semana pra gente. Acho que isso é muito legal, imagina. Tomar um café lá, sabe?
Além do museu, tem essa parte do evento.
Essa parte do... porque eles têm uma parte lá separada que não ficam... Né, os acervos todos e tudo que você pode fazer esse evento. Mas o museu também é muito lindo. E aí, na verdade, ainda mais lindo ainda do que tudo, tem uma rua que fica entre o museu e a Rua Sapucaí, que eles também estão deixando fazer evento lá. Então, assim, aquela rua cheia de árvore, gente, aquilo é muito bonito.
Muito legal mesmo.
Pois é, esse é um espaço novo, né? Isso. Que eles já estão começando. Mas que é uma região legal. Então é uma região próxima ao centro, ali do bairro Floresta. Mas é que tem. Essa Rua Sapucaí tem uma programação, porque tem restaurantes, tem bares ali em volta. Então, que eu acho que é interessante para as pessoas conhecerem também. Nem que seja para dar uma passadinha, para ver, comer alguma coisa, ver o pôr do sol também, que é legal. E aí, eu ia falar mais 5 coisas. Só que eu tô achando que vai ser muita coisa. Então, porque aí eu ia falar do Shopping Oiapoque. Ah, porque se a 25 de março está para São Paulo, o Shopping Oiapoque está para Belo Horizonte. E não só o Shopping Oiapoque, porque tem o Shopping Chavantes, tem o Tupinambás e agora tem o Carijós. Todos tribos indígenas são shoppings populares, que são tomados por produtos chineses. Então, assim, é uma coisa legal se você tá procurando produto barato, que tem uma qualidade. Que eu acho que tem qualidade boa também, né? Tem de tudo, tem de tudo. Tem de tudo. Então, assim, é legal se você quiser fazer compras, se você quiser comprar um relógio, um óculos, camiseta, boné, um microfone. Então, você encontra de tudo. Então, acho que o Shopping Oiapoque também é uma boa opção para quem quiser fazer um turismo popular, assim, mais roots.
Sim.
E aí eu ia falar de mais dois lugares, que aí no caso é o Palácio das Artes, que é uma casa de espetáculos, de teatro, apresentações, que é super bonito, que fica na Afonso Pena, ao lado do Parque Municipal. E ia falar também do Cine Brasil, que é o Cine Brasil, que é maravilhoso, que fica na Praça 7 também, que é uma linda construção e que eu acho que se vocês tiverem a oportunidade de ver algum tipo de espetáculo lá dentro, eu acho que só o espaço, só o lugar já merece a atenção e a visita, porque é muito bonito.
Gente, e o centro é tão legal, pra quem não é de BH ou até quem mesmo, se vocês fecharem os olhos e se situarem aonde começa a Feira Hippie, você vai andar poucos quarteirões. Você vai em direção ao Pirulito da Praça 7 e ao Cine, mas se você virar para a direita, você vai atravessar uma bela ponte, rua, avenida?
Viaduto.
Viaduto, para chegar na Rua Sapucaí.
É, o Viaduto Santa Teresa. Então, é o Viaduto Santa Teresa, que a gente não tinha falado.
Nossa, Viaduto Santa Teresa, gente.
É a nossa Golden Gate.
É verdade.
Se a Golden... Eu tô fazendo vários paralelos, tá, gente? Se a Golden Gate tá pra São Francisco, o Viaduto Santa Teresa está pra Belo Horizonte.
Verdade. Com certeza.
Né? Com as suas devidas proporções, mas tem uma qualidade, tem uma referência. Muita gente se referencia pela cidade pelo viaduto também.
Maravilha.
Então é um dos nossos marcos urbanos, né? Sim. O viaduto.
Então temos aí esse perfil de roça grande, mas que é uma grande qualidade.
Pois é, e eu acho que a gente tem... E eu tô impressionado, sabe? Isso eu tô falando de verdade mesmo. Porque na hora que a gente falou que a gente ia fazer esse tema, de ficar referenciando as coisas pra gente falar, se a gente levar um turista, aonde que a gente levaria, eu fiquei meio perdido com a infinidade de coisas que tem pra fazer.
Então, BH tem muita coisa.
A infinidade de coisas. Às vezes o pessoal fala assim, não tem praia. Não tem praia, mas a gente tem outras coisas, entendeu? Sim. Isso porque a gente nem tá falando do fora, a gente não tá falando em outras cidades, no entorno.
Tipo em Inhotim,
Ouro Preto, etc. A gente não tá falando isso, a gente tá falando só de BH. Então, eu acho que esse episódio, talvez depois a gente possa até ter outros dobramentos dele também.
Pra poder falar também, às vezes, Galeria do Ouvidor.
Aí, ó, tava aqui no meu
Galeria do Ouvidor. Tipo, outras coisas que... Tipo, a própria Lagoinha, que agora ganhou também.
Sim.
Né?
Mas eu acho que essa parte da Lagoinha, falar uma coisa, vai ser no nosso Nu e o nosso Anem. Mas aí deixa eu perguntar, a gente faz esse Nu e Anem nesse agora?
Eu acho.
É?
A gente faz em todos.
Então beleza, então nós vamos encerrar esse bloco e a gente vai voltar com o nosso terceiro bloco.
Tá, Nu e Anem.
Nu e Anem,
tá bom.
Não é isso mesmo?
Fechou.
Então
fechou.
Tá, gente.
Vamos lá.
Um beijo.
Estamos voltando e antes do Nu e do Anem, a gente quer lembrar que o Maleta, a gente esquecemos anteriormente nos outros blocos, mas o Maleta é um lugar assim...
O que é Maleta, gente?
O edifício Maleta no centro, maravilhoso. Gente, Cantina do Lucas.
Nossa.
Lá tem também um lugar super gostoso pra tomar drinks que chama Dub.
Maravilhoso.
Né? Sentar naquela varanda ali. É uma experiência muito boa.
Bem no centrão.
Bem no centrão.
E na Cantina do Lucas tem um prato famoso lá.
Tem vários, não?
Não, tem um, na minha opinião. Eu não como outra coisa.
Dos Anjos?
Não, eu como meu filé surprise.
Beleza.
Que é tudo frito.
Maravilhoso.
É tudo frito. É um filé parmegiana, que é recheado... Aí você pode... Acho que tem o de frango e tem o de carne. Eu sempre como de carne de boi. Recheado com presunto, queijo, empanado, frito. Fritou. Deixa isso pra lá. Tem um arroz piemontês.
Nossa, com isso nanã. É muito bom, cara.
Aí tem banana frita, ainda tem ovo frito e acompanha batata frita.
Nossa, tudo frito.
Tudo frito, maravilhoso.
É. Empanado não tem erro, né?
Não, gordura.
Qualquer coisa.
Gordura é o melhor tempero.
É, gente, é muito bom.
E também, pessoal, lembrando que quem gosta da cantina do Lucas, com certeza também gosta da Casa dos Contos, apenas um parênteses, que é da mesma família e tudo mais.
Que serve até, Savassi, que tem até o filé surprise também, ó.
Que você vai encontrar uma, talvez, daquelas filas que a gente citou, né? Naquelas datas comemorativas.
Mas vale muito a pena, porque é muito gostoso.
E o justo, né? O preço super
muito
justo,
bom.
Maravilhoso. É uma boa referência.
Não é nada fitness, não, tá, gente?
Não.
É tipo heavy, assim, mas é bem gostoso.
E o Maleta fica próximo de uma igreja muito famosa aqui em Belo Horizonte, que o Felipe vai indicar pra vocês, que é na esquina da rua Augusto de Lima com a rua da Bahia. Seria essa?
Que igreja? Ah, na verdade, não é igreja. Ah, pois é.
Muita gente passa ali e acha que é uma igreja, né?
Mas na verdade é o Museu da Moda.
É, lá é muito bonito.
É uma construção estilo, se eu não me engano, é neogótica. Se eu estiver falando bobagem, vocês me corrigem. Só que ela tem um aspecto de igreja mesmo. Já foi Câmara Municipal, já foi Museu de Mineralogia.
Eu lembro, quando eu ia na Feira Hippie, que a gente tava falando quando a gente era mais novo, né? Eu passava lá, ficava encantada. Tinha um cristal enorme. Lilás.
É.
Nossa, era muito bonito.
E até
o que
hoje...
que eles fizeram com esse cristal?
Agora foi pra Praça da Liberdade. É aquele onde que é a Rainha da Sucata.
É mesmo?
É.
Ai, tô chocada.
Praça da Liberdade é ruim.
Gente, a Praça da Liberdade.
Gente,
nós vamos fazer um outro bloco. Aí, é muito maravilhoso. Praça da Liberdade.
Meu Deus, a gente não falou nada.
Como assim? Olha
que vergonha.
Só. CCBB.
Nossa, no Natal.
Museu das Minas. Exatamente, vem no Natal, que a praça fica linda.
Xodó.
Xodó. Vai tomar um sorvete de marshmallow.
Cara, dá pra fazer.
Gente, nossa, tem muita coisa.
Tem muita coisa.
Eu tô com vergonha, não quero postar mais esse negócio.
Não, gente, a gente
o anel fica pra nós mesmos.
Nossa, então não vai.
É muito maravilhoso, gente. Não, Belo Horizonte é uma cidade repleta de possibilidades.
Praça da Liberdade é um dos pontos principais. É a praça mais importante da cidade. Era na época da construção, é onde ficavam as secretarias. Secretaria da Fazenda, Secretaria da Educação, etc. E o Palácio do Governador. Atualmente não existe mais nada disso em termos de função. Existem os prédios,
perfeito.
Mas que agora é
sede
de
museus,
é um espaço totalmente cultural. Isso? Tem o Centro Cultural do Banco do Brasil, tem o Museu da Vale, tem o...
Rainha da Sucata.
Rainha da Sucata, que é onde tem o Minas e Metal... Não, Minas e Metal, não. É o Museu de Mineralogia.
Uhum.
Então, é um lugar...
Tem aquele da UFMG, que tem até um planetário.
E além do Palácio da Liberdade também, que voltaram com as visitas, né? Que as visitas, que é muito legal.
Sim.
Que teve uma época aí que cancelaram. Tem uma visita também nos jardins, no fundo do palácio também, que é bem bonito. Então, acho que é um lugar que é emblemático, assim, na cidade. E do lado, você tem a Praça da Savassi, que é um centro de comércio também, que eu acho que tem muitas opções ali, se vocês quiserem rodar para conhecer. Então, acho que depois a gente vai até criar mais coisas específicas de cada região, talvez.
Depois a gente pode falar dos bairros.
Até porque a gente nem citou, talvez, os festivais, por exemplo, um deles acontece na Praça da Liberdade.
Não, mas também a gente quer concentrar todas as informações num episódio.
E outra coisa, a gente tinha pensado também em falar de coisas que não sejam tão óbvias, né? Então, talvez, por isso que
Mas é um olhar, mas o olhar do turista também, é inevitável você ir nos Pampulha e Praça da Liberdade, são tradicionais.
É verdade.
Se a gente for definir três, assim, quatro.
Mercado
Central, Pampulha, Praça da Liberdade e Praça do Papa.
Tá.
Perfeito.
São quatro. Assim, aí tem viaduto, etc. Mas assim, se a gente for resumir, bem resumido, seriam quatro.
Sim.
Verdade. Não é isso?
Verdade.
Ó, então esse foi a parte. A gente.
Do nu e do nem que a gente vai fazer agora.
É, exatamente.
Então tá, então vai, fala seu nu aí.
Então a gente vai fazer agora já diretão?
Vamos, diretão.
Diretão?
Diretão.
Momento nu.
Nu?
Nu?
Nu é aquela coisa muito boa.
Muito
aquela
boa,
coisa que a gente gosta, que a gente achou legal, que é relevante pra cidade e tal. O nu que eu vou falar. É o Cura, que a gente comentou há pouco tempo aí, que é um festival de arte urbana da cidade, que eles fizeram a sua edição Lagoinha. A Lagoinha é uma região tradicional de Belo Horizonte, assim como o bairro Santa Teresa, que é um bairro tradicional, só que por conta de processos da vida, de medidas de urbanísticas, políticas, etc., essa região se perdeu um pouco do centro, porque ele é muito próximo do centro. Então, esse processo desse cura foi justamente para trazer olhos novamente para essa região. Então, eles selecionaram empenas de fachadas, de prédios, que já passaram até por processos assim, uns já meio que tombados, outros eles foram meio que fatiados por conta de processo de desapropriação para construir vias, etc. Então, eles criaram uma microgaleria ali com empenas dos prédios, que traz um novo olhar para essa região. Então, acho que isso é uma atitude super nua, assim, que eu acho que é requalificando uma região que ficou um pouco esquecida durante um tempo na cidade.
Sim. Aí, agora, fala todo mundo nu, né?
É. Pode
então,
primeiro.
Eu quero falar do Rei do Canudinho.
Gente, que a gente está deliciando aqui neste
depois
momento.
Depois do Bruno, que só fala de comida, né?
Você precisa conhecer o Rei do Canudinho. Entendeu? Porque
não é à toa que tem esse nome.
Não é à toa. É um nome muito apropriado. Porque, assim, por favor, vá. É maravilhoso. É eles que fazem o
canudinho.
A massa, né?
É.
Nossa, o negócio é crocante. Não despedaça. Sabe aquele... Você aí que gosta de canudinho, sabe aquele...
Vou até comer
que
um
às
agora.
Vezes você morde o trem despedaça todo? Isso não acontece, né? É crocante aí, o Felipe está mostrando.
Tem doce de leite.
O doce de leite, ele recheia, ela recheia na hora.
Impossível. E esse é doce de leite, eles que fazem.
Eles que fazem. E outra coisa... A vibe do lugar é muito maravilhosa.
Destaque pra...
Glorinha. Glorinha é... alta astral, super legal, super gente boa, uma diva. Eu acho assim, nu.
Eu tenho que comer qualquer coisa com doce de leite, é impossível ficar ruim.
Nossa, é muito bom.
Não, mas é muito bom. E eles recheiam na hora. Esse que a gente tá comendo aqui, recheou ontem, né? E ainda tá gostoso, mas quando recheia na hora, fica tipo assim, dá...
Nossa, é muito bom.
Bacana.
E você, Bruno?
O meu nu vai pra Casa Cor, que é um evento que tá acontecendo essa semana... Em Belo Horizonte, independente
tá
do tempo.
Que tá acabando, né?
Ele dura geralmente um mês e um pouquinho. E o que eu achei super legal, assim, o Casa Cor é um evento de arquitetura, com várias mostras de decoração e designs e de tendências, né, dessa área. Tanto de várias, digamos assim, funções e setores, né, Felipe? Você é um cara da área aí. O que eu achei super legal é que o Casa Cor, ele sempre buscou lugares, retomar e recriar lugares icônicos da nossa cidade, e dessa vez eles ocuparam a residência do governador ali no Mangabeiras. E assim, além de ficar muito bonito, ter uma área de convivência ali que todo mundo pode compartilhar também, não só a amostra, uma coisa técnica... Foi uma oportunidade de a gente conhecer a casa do governador, que os governadores moravam ali, ou moram, etc. Moravam, no caso. Porque eu particularmente, nunca tinha entrado.
Também não. Eu tinha
nem
muita
excursões.
Curiosidade.
E a gente tinha curiosidade. Então, foi uma boa, digamos assim,
iniciativa.
Ocupação de espaço, uma iniciativa. E fica um ponto positivo aí, pra gente estar também conhecendo.
Em dois anos atrás, também a Casa Cor fez num prédio também que eu era doido pra conhecer, que é o Museu Ferroviário ali, da Ferrovia, na Rua Sapucaí, que também foi super legal. Então, acho que isso é muito legal, né? Você poder ir em espaços que antes você não poderia explorar, e um evento como a Casa Cor trouxe isso, né?
Alguns anos atrás foi na Pampulha, também retomaram. Então, assim, muito legal de a gente estar podendo descobrir novos lugares na nossa cidade.
Sim. Já emenda no seu NEM.
Então já aproveita. Agora nós vamos pro ANEM. É o ANEM? Isso. É NEM ou ANEM?
Várias derivações. NEM.
NEM?
ANEM. ANEM é bom.
O ANEM, NEM... vamos lá. A gente vai ser um campo bem aberto, tá, pessoal? No nosso podcast... E estamos livres, né? Livres de amarras.
Ai, que medo.
Tô
até com medo.
Bom.
O que você vai falar, Bruno?
Vamos lá. O ANEM dessa semana, ou desse episódio, Vai para... eu sou a favor de algumas obras realizadas na nossa cidade. Obras importantes como limpezas, manutenções de bueiros, canteiros, árvores, etc. Eu sou da seguinte linha que isso tinha que ser realizado à noite por dois motivos. Primeiro motivo, você gera um trânsito, um transtorno logístico enorme num horário de pico, inclusive num calor, talvez, alto para o próprio trabalhador. A gente imagina que nem tudo é mais tão fácil na área pública como a gente gostaria que fosse, mas faz parte da cidadania também facilitar esses problemas de trânsito, que não só Belo Horizonte sofre, mas outras cidades vão também sofrer.
Mas você vai falar, reclamar, chorar as pitangas todas aqui?
Ah, não, mas é...
Todos os problemas? Não, mas não, elenca uma, misericórdia.
É, não, as obras deveriam ser à noite.
Ah, entendi.
Vamos ajudar aí, o prefeito, ajuda a gente.
Obras à noite.
Obras à noite.
Tá. Entendi.
E o seu,
Anem? O meu Anem, eu coloquei aqui, é com a não ocupação do Mercado das Flores e com o fechamento do Otton Palace. O Otton Palace é um hotel que é tradicional e já tem um tempo que ele já está fechado. Ali bem no centro, na Afonso Pena, que a gente comentou até agora há pouco. Sim. Aí no episódio.
Tristeza, gente.
Então esse Otton Palace era um hotel super tradicional. Então ele foi fechado, desocupado, faliu, não sei o que aconteceu, parece que aconteceu na mesma rede também em Salvador. E tá fechado. E em frente a ele, aonde era originalmente era tipo uma estação de bondes da cidade, se transformou no Mercado das Flores, que eles fizeram, antes era ocupado lá com uma floricultura e tinha um posto de atendimento da Belotura, etc. Eles reformaram esse espaço, e, ó, se não me engano tem mais de um ano que já está pronto e até hoje está sem nada. Então é um mega local, assim, que eu acho que é super válido para a cidade, além do hotel, que é super legal, que tem uma vista linda da cidade em frente ao Parque Municipal, que eu acho que merecia um cuidado maior. Então esse é meu anem para um descaso desse numa região tão, tão nobre da cidade.
Tá, eu vou caprichar muito no anem nos próximos episódios, tá? Porque eu tenho uma certa dificuldade para selecionar anems. Mas eu achei um que é perto dos seus, é uma coisa boba.
Okay.
Mas enfim, eu vou falar porque foi o que eu acho. Você já reparou que... Não, repara.
A faixa de pedestre em frente à minha casa está apagada.
Não é faixa de pedestre.
Pessoal, só pra vocês saberem, a gente não compartilha pauta antes de sentar aqui.
Não,
então,
cada um vai e aí é surpresa.
Solta,
O nosso diretor aqui quer ser surpreendido, sério.
Ah, meu Deus.
Não, mas é o seguinte. Eu tenho reparado, já faz um tempo, que as árvores... Elas estão plantadas direto, não tem um canteiro em volta. Isso me incomoda. Eu acho que isso não é uma coisa particular de Belo Horizonte, mas isso me incomoda porque eu vejo que muitas, inclusive, sofrem, entendeu?
Não
porque
tem espaço.
Fica aquela raiz ali pra cima, entendeu? Pessoa desastrada, tropeça, tipo eu. Tipo, várias pessoas que eu conheço, tá? Tropeça
Não, o caso das árvores é uma coisa, tipo assim, precisa ter uma coisa assim, específica. Eu acho que é uma questão mesmo,
acho que
problemática.
E outra coisa, eu acho que o que tá feito, talvez não vai ter como mudar. Mas, talvez, o que ainda não foi feito, às vezes pensar numa coisa bonitinha. Não é nem questão de estética, não. Eu tô falando assim, pra árvore poder ficar... Melhor, né? Viver assim.
Eu concordo com você. Eu moro numa rua que ela é muito estreitinha. E aí tem uma árvore muito grande que foi plantada. Aí, porque eu acho que teve uma época, eu não sei, o pessoal começou a plantar árvores. Existe isso de terem plantado árvores que são inadequadas para passeio.
Sim.
Que são árvores que a raiz é superficial e tal. Que o ideal é que sejam raízes mais profundas, que ela não vai estourar a calçada inteira.
Uhum.
Mas eu sempre fico pensando nisso, assim, igual você tá falando. Essa história de ter a árvore, por que não aumentar a calçada para ela conseguir margear melhor essa
arte. Sim, e às vezes colocar, não sei, não sei, você que é da área pode sugerir. Às vezes uma grama ou um argila expandida, uma coisa assim.
Entendi.
Que não seja.
Um cuidado melhor ali por conta da calçada. Mas eu acho que mais do que a questão da árvore, você tá falando a questão da calçada também, né?
Sim, também.
Pra você poder, que é uma coisa que é um problema mesmo. Você tem que andar olhando pro chão mesmo, assim, porque senão você tropeça.
Tem que.
Então, esse eu achei ótimo.
Legal, que
esse
é bom, né?
Não, é porque eu fico na perto.
Ai, coitada, é gente.
Maravilhosidade.
O símbolo de Belo Horizonte aqui na nossa frente.
Gente, até parece.
BH Dica, gente, vocês jogam aí.
Por favor.
Gente, então a gente terminou esse episódio gigantesco.
E ainda faltava um tanto de coisa, né?
Um tanto de trem pra falar. Então o Bruno vai despedir de todo mundo aí, vai.
Gente, obrigado pelo segundo, terceiro, quarto, quinto e os milhares de episódios que teremos pela frente.
Maravilhoso.
Um beijo pra vocês.
Beijo pra vocês.
Tchau.
Tchau.
Beijo bom.